Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Muito boa tarde, passagem de nível na vossa companhia neste domingo, dia 19 de julho. Aqui fica em mente dois livros, Cinema Português em Revolução, 1974-1982, de Michael Robert Gonçalves, edição Presse Universitaire de Rennes, e également Europa Transfigurada, Heranças Coloniais e Restituição, de Margarida Calafate Ribeiro, edições Afrontamento. E depois falaremos da exposição de fotografias, aliás, organizadas no âmbito do Encontros Fotográficos das Neves, mostra que estará patente do dia 7 de agosto ao dia 30 de setembro. A segunda hora, essa será inteiramente dedicada a Mísia, com efeito no próximo dia 27, fará 2 anos que a fadista faleceu. Mas para já, 2 livros. Cinema Português em Revolução, 1974-1982, Michael Robert Gonçalves, qui a été publié par les Presses Universitaires de Rennes. Michael Robert Gonçalves, avant tout, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous proposez dans le livre 3 axes, en 3 parties, si je peux utiliser l'expression, pour circonscrire les lieux et les espaces de rencontre finalement entre le cinéma et la Révolution, le cas en espèce et le cas portugais. Vous pouvez nous faire un petit peu de résumé de ces 3 parties?
Oui, alors c'est un livre qui est du coup tiré de ma thèse de doctorat et de ma recherche, et en effet, les 3 parties traitent 3 rapprochements entre le cinéma et la politique et la Révolution au Portugal à partir de 1974. La première partie, l'idée, c'était de faire une histoire politique du cinéma portugais, c'est-à-dire comment les institutions et les acteurs, c'est-à-dire les réalisateurs, les techniciens de cinéma, les journalistes, se sont organisés en conséquence par rapport à la Révolution. Qu'est-ce que ça a donné en termes de tentatives de socialisation du cinéma, etc. Comment l'État aussi a été bouleversé par la Révolution et comment les institutions qui gèrent le cinéma au Portugal se sont adaptées. Donc c'est toute cette histoire-là que je retrace dans les premières années de la Révolution. La deuxième partie, c'est vraiment une partie qui s'intéresse aux films en tant que tels, qui ont vraiment été produits pendant la Révolution, et j'essaye de les rassembler, disons, par thématiques ou par motifs qui sont travaillés dans les films. Et il y a 2 films particulièrement sur lesquels je m'arrête, qui sont Bon Peuple Portugais, Bon Pauvre Portugais de Rui Simões, et Gestes et Fragments de Alberto Seixas Santos, qui sont 2 films qui sont terminés très tardivement. Et la troisième partie, parce que c'est la question aussi qu'on se pose quand on s'intéresse à ces films-là, c'est comment les films ont circulé, et c'est une partie un peu plus sur le rapport aux autres arts aussi, parce qu'il n'y avait pas que le cinéma, et le destin des images, c'est-à-dire comment ces films ont été diffusés, montrés dans des festivals, dans des salles de cinéma, qui les a vraiment vus, et voilà, quelles ont été leurs vies après la Révolution.
Oui, justement. Et de toute façon, vers la fin, on va parler qu'est-ce qui sont devenus ces films. En plus d'un travail de recherche, vous avez mené également des entretiens avec des cinéastes de la Révolution, c'est vrai?
Oui, oui, il y a une grosse partie de mon travail qui est, c'est peut-être ça la chose là aussi qui est intéressante, qui est basée sur des entretiens avec les cinéastes et des techniciens aussi de l'époque que j'ai eu la chance de rencontrer. Certains, malheureusement, depuis sont décédés, comme Alberto Seixas Santos, justement, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un des réalisateurs importants de cette période. Mais voilà, j'ai pu avoir plein d'entretiens et de témoignages d'acteurs qui ont vraiment fait cette révolution de façon politique, mais aussi à travers les films. Et c'était important pour moi d'avoir tous ces témoignages pour aussi être un point de départ sur mes recherches ensuite et retrouver tous les films.
Les années 1974-1975, d'ailleurs, le livre il va jusqu'à 1982. Disons, 82, on était déjà dans la normalisation, entre guillemets. Bon, mais ça, oui, c'est une autre affaire. On peut dire que ces 2 années-là, elles ont marqué une révolution dans la révolution, mais au niveau de la création cinématographique au Portugal?
Ouais, alors c'est vrai que les dates que moi j'ai choisies, c'est parce que les 2 films dont que j'ai beaucoup travaillé sont des films qui sont finis très tard, et même après la révolution. Mais oui, 74-75, il y a eu une effusion, une euphorie même en termes de production cinématographique. Beaucoup de documentaires principalement, et moi je me suis intéressé surtout aux films documentaires qui ont accompagné l'événement, qui ont été filmés les organisations de travailleurs, qui ont été filmés les coopératives agricoles, qui ont intéressé au mouvement féministe au Portugal à ce moment-là. Et donc il y a tout un tout un corpus de films militants qui sont faits aussi pour la télévision. D'ailleurs, il y avait pas mal de films pour la RTP à l'époque. Et donc, ça a été voilà, un moment très fort de cinéma documentaire, de cinéma direct, ce qui n'était pas forcément une tradition dans le cinéma portugais. Et c'est pour ça que ça m'a paru intéressant de le mettre en valeur. Je parle beaucoup moins dans mon livre aussi du cinéma de fiction, parce qu'il y a aussi quand même de la fiction qui continue à être produite et qui justement a été influencée d'une certaine façon probablement par la Révolution.
Oui, et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Manuel Oliveira, il a repris justement des films. Quelques mois après, le 25 avril, le cinéma est coupé en deux. Production contre distribution, mais pas seulement. Je vais citer Antonio Pedro Vasconcelos. L'antifascisme nous unissait, la démocratie nous a séparés. Fin de citation.
Oui, en effet, ça c'est une citation qu'il m'a dit quand j'ai fait un entretien avec lui à Lisbonne. Et j'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle résume beaucoup d'éléments que j'ai trouvés aussi quand on fait l'histoire des organisations politiques de l'époque et notamment des coopératives. Les cinéastes s'organisent en coopérative qui devient un peu un modèle utopique, idéal d'organisation qui correspond au modèle d'organisation aussi des travailleurs, des commissions d'occupation des immeubles, dans la réforme agraire ensuite. Et malheureusement, alors il y a déjà des tensions dans la profession entre le secteur en effet de la distribution et de la production, parce que c'est pas les mêmes enjeux de faire diffuser des films, de faire exister les salles de cinéma, ou alors de produire des films, parce que produire des films, ça pose la question de pour qui, pour quel public. Mais même en interne, il y avait aussi des tensions, ce qui est normal dans une période de révolution, avec des gens qui étaient plus proches de tel ou tel parti politique, qui avaient envie de faire un type de cinéma particulier. Et donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de tensions. On dit souvent aussi que la révolution portugaise, c'est aussi la période où peut-être les gens se sont le plus disputés, même dans les familles, entre eux. Et ben, ça s'est produit également dans les équipes de cinéma. Et donc voilà, oui, en effet, la démocratie a séparé un peu le fascisme, crée un ennemi commun, mais la démocratie a séparé un peu parfois les parcours des réalisateurs.
En attendant, le pouvoir politique, il n'est pas resté les bras croisés, loin s'en faut, parce que vous citez un certain nombre d'organismes, entre autres un de l'État, qui était contrôlé par quelqu'un qui était lié au PC, justement, pas mal de pages où vous dites finalement, c'est le PC qui a essayé de contrôler le secteur du cinéma. Pouvez peut-être nous expliquer un petit peu.
Oui, à un moment donné, en effet, c'est notamment par l'entremise de ce qu'on a appelé les unités de production numéro 1. Et donc, en fait, c'est dans cette période où la période la plus vive de la Révolution portugaise, où en effet, le Parti communiste portugais avait un poids important mais qui était une idée qui était partagée plus globalement aussi, l'idée de la socialisation des moyens de production qu'on pouvait retrouver dans les mondes ouvriers, dans le monde agricole, eh bien, il était aussi transposé dans le monde intellectuel et artistique, et notamment dans le monde du cinéma. Et donc, en effet, on a eu un moment où les personnes qui étaient à la tête de l'Institut portugais du cinéma, qui est un peu l'équivalent d'une sorte de, comme le CNC en France, une superstructure étatique qui permet de financer le cinéma, a eu l'idée, on va dire, à tenter de proposer la socialisation des moyens de production du cinéma et que ce soit tout soit produit ou contrôlé par l'appareil étatique. Et là encore, il y avait des disputes, puisque donc il y a eu une espèce de coopérative qui a été créée, pas vraiment une coopérative, mais un groupe de production qui s'appelait les unités numéro 1. Et en réaction, il y a eu pas mal d'autres réalisateurs qui se sont séparés, qui sont partis de ce projet pour aller créer d'autres coopératives parce qu'ils avaient envie soit d'être plus libres, soit de pouvoir aborder d'autres sujets qui ne seraient pas forcément traités par ces unités numéro 1. Donc ça a été en effet une tentative et un moment de crispation, mais qui correspond à la crispation globale politique qu'il y a eu au Portugal dans le jeu qu'il y a eu entre le PCP et le PS à l'époque au Portugal.
Oui, je voulais même, c'est-à-dire les scénarios, avoir un droit de regard, à savoir, vous allez faire ceci, cela. Parce qu'en même temps, il y a cet nombre de réalisateurs qui se sont fait enrôler dans les campagnes dites de dynamisation culturelle.
Mmh, mmh. En effet, et d'ailleurs c'est un des grands sujets de la Révolution aussi. Alors les campagnes de dynamisation culturelle, elles ont permis de produire certains films qui m'intéresse beaucoup aussi, qui sont des documents assez bruts, des documents qui montrent la réalité aussi de de la campagne portugaise à cette époque-là, où il y a des grands problèmes, notamment sur l'analphabétisme. Donc ça permet de révéler certaines situations d'inégalité aussi entre certaines populations, la place des femmes, etc. Mais en effet, ça pose cette question de qui contrôle la production, quels sujets peuvent être abordés. Il y avait un programme, on va dire, politique, si on se concentre sur un modèle révolutionnaire. Et en fait, la problématique de la révolution, souvent, et pour les réalisateurs, c'est l'équilibre entre la liberté de création, qui devrait être garantie, mais qui permet aussi de parfois traiter plein de sujets qu'on n'avait pas prévus, versus suivre un peu une ligne ou un programme plus cadré. Et donc, la tension, elle s'est jouée là aussi pour les réalisatrices et les réalisateurs de l'époque. C'était, est-ce qu'on suit la ligne d'un parti et on ne sort pas de ce cadre, ou est-ce qu'on a envie à un moment donné de traiter d'autres choses? Et c'est cette tension qu'il y a dans le champ de l'art en général, et notamment dans le cinéma.
Une question toute bête, hein, je m'excuse. Ces films-là, qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Est-ce qu'ils existent quelque part, ou est-ce qu'un certain nombre ont disparu?
Non, bien sûr. Alors, c'est une très bonne question. Et heureusement, il y a beaucoup de gens autres que moi, d'ailleurs, qui ont travaillé sur ce sujet et qui permettent de conserver et de valoriser ces films. Bon, il y a des films qui existent par ailleurs, les plus connus de l'époque pour certains. C'est par exemple Bon Peuple Portugais, qui est quand même un film qui a été beaucoup montré à la télévision au Portugal, qui a circulé dans des festivals, etc. Les Armes et le Peuple aussi, Vers la Magie ou Pauvre, qui est aussi un film assez important de la période. Et les autres, il y en a beaucoup qui sont conservés aux archives de la Cinémathèque portugaise. Il y a eu régulièrement, au moment de l'anniversaire de la Révolution, il y a souvent des événements de rediffusion de ces films-là dans des festivals ou dans des lieux comme la Cinémathèque portugaise, mais aussi à l'étranger parfois. Et en France, ça s'est arrivé aussi lors du Festival Cinéma du Réel, par exemple, qui est un festival de documentaires. Et puis après, il y en a quelques-uns qui sont, c'est les bonnes choses qui sont arrivées, en ligne aujourd'hui, par exemple sur la plateforme de la RTP, RTP Archive, où en fait on peut retrouver tout un tas de programmes, notamment qui étaient faits pour la télévision. Ils ont numérisé toutes leurs archives, et donc il y a plusieurs dizaines de films sur lesquels j'ai travaillé qui sont en ligne accessibles. Et puis peut-être la deuxième plateforme importante, c'est Real Fixan, qui est une société de production et de distribution, qui est la société de Roussimões, qui est toujours actif au Portugal. Et sur sa plateforme, il y a tous les films que je viens de parler, Bon Peuple Portugais, mais on peut retrouver aussi les films de Alberto Saïssa Sanche, du Groupe Zéro, qui est une autre coopérative. On peut aussi les retrouver sur sa plateforme. Donc, même sur Internet, on peut aujourd'hui retrouver ces films-là, chose qui est quand même une bonne manière de redécouvrir ces films.
Oui, tout à fait. C'est une page aussi de l'histoire du peuple portugais, d'histoire du Portugal. Merci, Michael Robert Gonçalves. Je rappelle, Cinéma Portugal Révolution, 1974-1982, publié par les Presses universitaires de Rennes. Il y aura une version portugaise ou pas un de ces jours?
Très bonne question aussi. J'y travaille. On essaye d'y travailler pour trouver un traducteur aussi et un éditeur au Portugal pour pouvoir l'avoir en effet en portugais, ce qui serait très important. Merci.
Vamos novamente até Portugal, mas para falar de um livro que nos diz respeito igualmente aqui à França, que era uma Europa transfigurada, subtítulo Heranças Coloniais e a Restituição, da historiadora Margarida Calafate Ribeiro, publicado pelas edições Afrontamento. Margarida Calafate Ribeiro, muito boa tarde e obrigado por estar em direto na Rádio Alfa.
Olá, boa tarde, obrigada pelo convite.
Ora, este livro, bom, diz-nos respeito a nós, na medida em que incide particularmente em três espaços europeus: Portugal, França e Bélgica. Isto tem a ver, evidentemente, com esses países que tiveram colónias. Esses países dão a impressão que hoje o movimento de descolonização não foi pacífico. Longe disso, basta ver a guerra colonial que durou entre 1961 e 1964, no que diz respeito a Portugal. De maneira que, o que é que se passa a nível da Europa? Foram países colonizados e esquecem-se do que isso implica nos dias de hoje, porque a Europa modificou. Podemos dizer que a Europa já não é o continente colonizador, e há pessoas que dizem: cuidado, estamos a ser colonizados.
Este livro trata exatamente das gerações seguintes, não é? Ou seja, aquelas pessoas que hoje têm 50, 60 anos e que estão a produzir e que estão, são sujeitos políticos de... são europeus e sujeitos políticos de determinadas situações e que são herdeiros de alguma maneira, têm uma memória africana através de muitas vezes das suas famílias ou por e simplesmente porque encaram, por exemplo, que a história da França é uma história, ou a história de Portugal ou da Europa colonizadora é uma história que trespassa completamente os limites territoriais da Europa, não é? E que, portanto, de alguma maneira, o processo de descolonização com a grande movimentação de pessoas brancas, negras, muçulmanas, cristãs, etc., que vieram para a Europa na sequência dos movimentos de descolonização, transformam e transformaram a Europa, foram, digamos, os sujeitos, em termos de corpos, até que fazem com que a Europa passe de um continente colonizador para um continente pós-colonial. Os efeitos desta pós-colonialidade, digamos que demoram a ser visíveis, não é? A ser produtivos do ponto de vista não apenas político, mas também cultural, e nós estamos nesse momento, e portanto a Europa Transfigurada é um livro que trata desse momento extremo contemporâneo que nós estamos a viver e que está a colocar muitas questões ao contrato historiográfico sobre o qual nós vivemos, muitas questões sobre a museologia, o que é que está nos museus europeus, muitas questões sobre os programas até do ensino e sobre a própria política, as políticas públicas que estão em marcha, não é? Até que ponto é que contemplam a atual Europa, portanto um continente extremamente diverso, como aliás sempre foi, mas que inclui também muitas pessoas que têm uma memória africana, vamos dizer assim, não é? Ou aquilo que eu chamo pós-memória, ou seja, de pessoas que já não viveram nada desses processos, mas que de alguma forma são herdeiras desses processos através das suas famílias, das suas histórias, etc.
Mas, finalmente, seria necessário, bom, talvez seja um raccourci, como dizem os franceses, seria necessário construir uma democracia com memória?
Exato, quer dizer, a democracia, e nós vemos isso em toda a Europa, é um processo, não é? É um sistema político realmente que é sufragado quase todos os dias pelos cidadãos e pelas cidadãs dos vários países, não é? E uma democracia com memória, aquilo que eu chamei de democracia com memória, é aquela que contempla os vários lados da história e as várias memórias dessa mesma história. Porque é evidente que um neto, um filho de um pied-noir, por exemplo, no caso francês, não tem a mesma memória de um filho de argelinos que vieram para a França na sequência da descolonização, mas, por exemplo, ligados ao movimento de libertação, ou um filho da Arqui, ou uma filha da Arqui, não é? São memórias muito diferentes de uma situação histórica que muitas vezes é descrita de uma forma relativamente homogénea, não é? E quando falo de uma democracia com memória, é justamente termos não memórias compartimentadas, mas as memórias possíveis e audíveis de todas estas pessoas, para que a partir dessas memórias possamos construir uma democracia com futuro e com memória, e não com tantas fraturas, não é?
Vou citá-la, penso não estar errado, sermos capazes de olhar para o que está a acontecer e não para uma Europa que já não existe.
Sim, nós enquanto europeus, sobretudo europeus brancos, temos de facto uma nostalgia de uma Europa grande colonizadora, não é? Com uma grande expressão ultramarina, no caso de Portugal, de França, da Bélgica, do Reino Unido, por exemplo, não é? Ou Holanda, temos de facto uma expressão muito grande do ponto de vista ultramarino, mas temos também outros modelos europeus na Europa, não é? Na Europa Central, por exemplo, estamos a assistir, aliás, com a guerra da Ucrânia, a esse tipo de imperialismo, não é? Que ainda sobrevive, muito vivo, na zona da Europa, que chamamos Europa de Leste, não é? E, portanto, são estes modelos imperiais europeus que, hoje em dia, creio que estão em profunda discussão, não é? E a nossa capacidade de olharmos para a Europa de hoje, para os sujeitos políticos da Europa de hoje, não como pessoas compartimentadas que vêm daqui, vêm dali, vêm daquilo, mas como, por exemplo, sujeitos negros portugueses, não é? Os sujeitos de memória argelina francesas, é, digamos, um crescimento da nossa capacidade de construir uma democracia sobre o presente e não sobre uma nostalgia do passado.
Eu vou citar, está na página 115, são palavras de Nelson Mandela: uma história feita sem nós é uma história contra nós.
Exato, é por isso que eu lhe falo de uma história e que envolva todos os sujeitos políticos das várias situações, não é? Ou seja, com os ex-colonizadores e com os ex-colonizados, para falarmos assim de uma maneira muito genérica, não é, do que é que estes grandes grupos contêm. Nelson Mandela dizia muito isso relativamente à África do Sul, não é? Que a história da África do Sul era uma história que não contemplava a sua maioria, que eram os negros, não é? Toda a história relativa ao apartheid. E, portanto, que era importante que essas pessoas não só se inscrevessem nessa história, como a reclamassem, não é? E a questão aqui é de facto, a questão das heranças. As heranças são coisas que nós temos em nós, mas que só as ativamos se as reclamamos, não é? Porque é uma escolha muito pessoal, e pode ser também uma escolha política se for uma escolha de um grupo maior, não é? Essa questão que levanta do racismo, não há dúvida que na Europa a grande herança da Europa colonial é o racismo atual, não é? Quando nós vemos, por exemplo, no 25 de abril de 2019, um conjunto de rapazes negros a desfilar com uma inscrição que dizia: o 25 de Abril nasceu em África. Essas pessoas estão a inscrever a sua cidadania portuguesa através das lutas de libertação que os seus pais protagonizaram e que levaram ao 25 de Abril. E nessa medida estão a inscrever a sua identidade portuguesa, que é diferenciada da minha, por exemplo, não é? Na memória festiva do 25 de Abril. E eu creio que esses passos políticos são passos muito importantes, exatamente para nós percebermos que a questão de europeu branco é uma história que acabou, não é? É uma história que tem, de facto, uma ideia de um universalismo imperial que já não existe, não é? Ora, mas que tem repercussões muito fortes ainda, não é?
No seu livro fala-se igualmente, porque nós, a nível da literatura, isso é bastante importante, porque em Portugal havia dificuldades em aceitar, precisamente essa literatura chama-lhe lusófona, mas enfim, é um olhar, bom, estou a pensar agora em Miacoto, mas Agulusa, bom, quer dizer, Angola, Moçambique e por aí fora, o olhar, precisamente, dos intelectuais, dos escritores, desses países relativamente à história e a factos. E no seu livro isso também analisado, bom, fala-se nisso, isso é um ponto importante para sabermos de onde viemos e onde estamos e para onde poderemos ir?
Sim, a arte é sempre muito, não só um movimento muito emancipador, como também muito de vanguardista em relação às problemáticas sociais que estão no terreno, não é? O artista consegue, de facto, fazer isso, captar muitas vezes, ou até antecipar questões sociais que estão em ebulição, não é? E é nessa medida em que eu, que além de sou de estudos literários, eu não sou historiadora, na minha base é estudos literários, olho muito para os processos artísticos, nomeadamente para a literatura. Quando nós falamos de um Miacoto, de um José Eduardo Agualusa, de um Pepe Tela, nós estamos a falar de pessoas que são africanas, com vivência no continente africano e que estão, por exemplo, este ano a celebrar os 50 anos das independências, não é? Pronto, é uma história diferente da história da descolonização, sendo a mesma, a outra face da moeda, não é? Mas é uma história diferente, com memórias muito diferentes. A memória das independências é uma memória eufórica, não é? Constrói um novo país, vai para a Revolução Socialista, etc. Com todas as distopias que depois acontecem, com as guerras e tudo mais. Mas a memória da descolonização é uma memória de perda, não é? A memória portuguesa, a memória europeia da saída da África, digamos, é uma memória de perda, não é? E nessa medida é muito fraturante para muitos sujeitos. E portanto, o que eu capto aí na literatura é aquilo que hoje em dia está a emergir muito, hoje, enfim, desde os anos 2000 está a emergir muito na literatura europeia, que são pessoas que têm, que escrevem a partir de tópicos e de memórias e de realidades e de ficções, etc., que recuperam essa outra história da Europa passada fora dos limites da Europa, não é? São afro-europeus, são negros, mestiços, europeus, e que, portanto, por exemplo, no caso por exemplo, da Jaimila Pereira de Almeida, introduz novas personagens na literatura portuguesa. Estou a falar, por exemplo, da personagem principal do Luanda Lisboa Paraíso, que é um assimilado. É um assimilado, é um homem do Império, que vem do Império e que chega a Lisboa e, como assimilado, fala muito bem português, conhece toda a história de Portugal e espera que Lisboa o vá acolher. E Lisboa, de facto, não o acolhe, porque ele não é entendido como parte de, não é? Portanto, todos os seus papéis que provavam que ele era português, afinal, são uma fraude, não é? É uma fantasmagoria, de alguma maneira, não é? E, portanto, esta, por exemplo, é uma personagem nova na literatura portuguesa, não é? E muitas outras ficções que, por exemplo, no caso da literatura francesa, se passam entre França e Argélia. Não são pessoas argelinas, são pessoas francesas, mas que têm uma memória argelina e, a partir daí, escrevem sobre os mais variados temas. Ora, isto está a transformar a literatura europeia no seu cânon mais clássico, vamos dizer assim, porque está a introduzir não só novos autores, mas também novas personagens, novos espaços, espaços transnacionais em que se passam muitas das ações e a mesma coisa podemos dizer na parte artística, por exemplo, das artes visuais ou da música, que é sempre um espaço de grande vanguarda e de grande mistura, não é? E portanto é um pouco observar estes anos 2000 como aqueles em que essa transformação é muito efetiva, não é? E não estou só a falar de afrodescendentes negros, também, por exemplo, de filhos de ex-combatentes nas guerras, não é? Tanto no caso francês como no caso português, que estão a escrever sobre isso, sobre pais entraram em casa e que não conheceram, não é?
Mas, Margarida Clefote Ribeiro, se me permita, porque cita precisamente um caso, uma aluna, que aliás fez uma intervenção assim durante uma aula, um curso, e que, a propósito precisamente do seu pai, que tinha sido um antigo combatente, e que havia um silêncio enorme, quer dizer, e aí voltamos à questão da memória, por exemplo, porque isso é bastante importante, porque há algo, parece que houve ali parece que esqueceu centenas de milhares de soldados portugueses que passaram pela Guerra Colonial, pessoas com problemas psíquicos gravíssimos, estropiados e por aí afora, e esse depoimento, ou essa afirmação dessa jovem aluno, deu-lhe para refletir.
Sim, foi um momento muito particular, foi no meu curso de doutoramento na Universidade de Coimbra, no âmbito do doutoramento pós-colonialismo e cidadania global, e essa aluna tinha como função, nessa aula, apresentar dois poemas do Manuel Alegre sobre a guerra colonial, sobre a nossa guerra colonial. E antes quis fazer um depoimento sobre o que era para ela a guerra colonial, uma pessoa nascida já nos anos 80, não é? E a guerra colonial era realmente uma coisa que não se falava, mas que se transmitia por um pai extremamente complexo e violento até em casa, não é? E que ela desde criança tentou perceber o que é que tinha acontecido, não é? A grande pergunta dela era sempre, mas o que é que aconteceu neste país para isto? E a outra pergunta seguinte era, então, e os outros meninos? Não têm pais que foram para a guerra? Isso não existiu na sociedade portuguesa, não é? Houve de facto um grande silêncio pós-descolonizações relativamente tanto aos ex-combatentes como aos próprios retornados, como houve um grande silêncio em relação à Argélia, e nós vemos que ela emerge todos os dias, não é? Basta até acompanhar a imprensa francesa para vermos a quantidade imensa de questões, com muitas variações, que estão aí. Ora, que impedem, digamos, uma relação normal com a Argélia, e a mesma coisa nos acontece também, as coisas vão-se passando mais ou menos bem, mas há sempre vários incidentes, não é, que têm a ver muito com essas memórias que não foram contempladas e que, de alguma forma, as pessoas se sentem enganadas, traídas, qualquer coisa, e isso foi transmitido para as gerações seguintes, não é? Porque não foi dada a explicação, não foi contada a história nas suas várias facetas, não é? E, portanto, é isso que nós, por exemplo, na arte hoje em dia vemos muito, não é? E estamos a falar de pessoas que nasceram quase todas anos 80, anos 90, não é? Nós estamos a falar de testemunhas diretas, não é? E pessoas que passaram diretamente essas essas problemáticas, que foi de facto, no caso português, uma fratura imensa, não é? É o fim da ditadura, é o fim do império, é a descolonização, é o início da liberdade, é depois eleições livres, quer dizer, é de facto uma coisa imensa, não é? Num curtíssimo espaço de tempo e com as independências a acontecer todas ao mesmo tempo também, não é? À exceção da Guiné, que tinha feito da sua independência unilateral, a sua declaração de independência unilateral, todas as independências, no caso de Portugal, por exemplo, se dão em 75, não é? Ora, isto não acontece noutro país europeu e isto tem as suas repercussões, não é?
Margarida Calafate Ribeiro, muito obrigado. Uma última questão, porque tem feito um trabalho imenso relativamente à mulher. A mulher, a memória, as antigas colónias, relativamente a essa questão, à memória das mulheres, não só das que ficaram em Portugal, das mães que ficaram, que os filhos morreram, das viúvas e por aí afora, é um aspecto importante dessa memória das mulheres em Portugal que está por fazer ainda?
É uma memória que está a ser agora revisitada e valorizada, sobretudo, não é? Porque eu fiz um primeiro trabalho que se chama África no Feminino, em 2007, as mulheres portuguesas e a guerra colonial, que mostrava, para mim era uma interrogação muito grande, porque eu tinha trabalhado no meu doutoramento o romance da Lídia Jorge, Costa dos Murmúrios, que é um romance que trata justamente dessas mulheres que foram com eles ou que foram ter com eles e que estavam na guerra, portanto, de alguma forma normalizavam uma guerra, porque ir para a guerra em família é uma coisa um bocado diferente de ir para a guerra só os homens, não é? E sempre me interroguei, até porque sou dessa geração e, portanto, tenho muitos amigos que ou nasceram em África ou os pais estiveram em África por causa da guerra e tal, sempre me interroguei o que é que era feito dessas senhoras, o que é que elas pensavam, o que é que elas tinham vivido, e percebi com elas que a memória da guerra, particularmente a memória da guerra no caso português, estava a ser muito transmitido e corrigido por elas, não é? Intimamente, na casa familiar, não é? Para explicar alguma disfunção do pai, para explicar alguma revolta, etc, etc. E portanto, sempre me interessou bastante esse lado. E felizmente, hoje em dia, nós temos já uma quantidade razoável de trabalhos que falam também das mulheres do outro lado, não é? Das mulheres que estiveram nos movimentos de libertação e que estiveram em situações clandestinas, mas também combatentes e outras que estiveram cá em Portugal e que viveram essa ausência, digamos, muito refletida depois também nos filhos, não é? E portanto eu penso que agora estamos a ver, a começar a assistir a esse movimento de novos estudos sobre a questão das mulheres e a guerra, das mulheres e a descolonização, etc. E são histórias e memórias bastante diferentes, obviamente, do lado masculino. E portanto é tudo isso que eu penso que é muito interessante estudar e revelar para percebermos de onde é que nós vimos, não é? Onde é que nós, afinal, emergimos? De onde é que emergiu a nossa democracia?
Margarida Calafate Ribeiro, muito obrigado. Lembro, Europa Transfigurada, Heranças Coloniais e Restituição, publicado pelas edições Afrontamento. Muito obrigado e até uma próxima.
Muito obrigada. Então. Tchau.
E deixamos os livros agora, vamos falar de um tema completamente diferente. Com efeito, a Associação Filhos do Neiva organiza os encontros fotográficos das Neves, com trabalhos de Juliana Mar, Silvia Crespo e Olga Caldas Grácia. Uma mostra que estará patente ao público entre o dia 7 de agosto e dia 30 de setembro no Fórum Cultural das Neves, Vila de Punho. E temos para já connosco em direto a coordenadora do projeto Neiva Lab, vamos querer saber exatamente de que projeto é que se trata, mas igualmente membro da associação que organiza a Associação Filhos do Neiva. Andréia Silva, muito boa tarde.
Bom dia. Para mim ainda é bom dia.
Sim, bom, nós aqui, com efeito, bom, já lá veio meio-dia para vocês, ainda são 11 horas e 35, sensivelmente. Ora, Andréia Silva, antes de falarmos deste projeto Neiva Lab, bom, há qualquer coisa que eu gostaria de saber. Bom, já deu a entender nas redes sociais, é que quando vinha de férias a Paris e era criança, a sua mãe sintonizava a rádio Offer.
Sim, lembro-me perfeitamente. A primeira vez que eu fui a Paris, a minha mãe teve 40 anos em Paris, fui imigrante, e a primeira vez que eu fui a Paris tinha 11 anos, e lembro-me perfeitamente da minha mãe aos domingos de manhã ligar a Rádio Alfa e de ouvir a rádio. Uhum. É uma recordação que eu tenho de infância, assim,
Aliás, escreveu. Escreveu: nunca pensei um dia ser entrevistada nesta rádio que fez parte da minha infância. Bom, muito obrigado. Bom, é verdade que a rádio nasceu em 1987, já não data de ontem, é o caso de dizer. Bom, mas voltemos a este projeto, o projeto Nave Lab. Andreia Silva é coordenadora. Como é que nós podíamos, resumidamente, apresentar este projeto que teve início, salvo erro da minha parte, já lá vão 2 anos. Não, 2000, foi iniciado em 2025, acho.
É assim, o que foi iniciado, na realidade, o Nave Lab, o projeto Nave Lab, iniciou-se em 2025, portanto... o resultado que o que vamos apresentar na exposição em Vila de Punha em agosto é o resultado do ano 2025 e 2026 com as artistas convidadas, a Silvia Crespo, a Olga Caldas e a Juliana Mar. Mas este projeto surge na sequência de um projeto anterior e faz parte desse projeto, que foram os encontros fotográficos, das Neves, uhum. E que nasceu de um grupo de 4 amigos de infância, que estavam profundamente ligados ao território de Val do Neve, ao mundo da fotografia, e falo aqui de um Jacques, do Carlos Novo, o Jaime Pereira e o Diamantino Quintas, que é reconhecido, que tem um reconhecido laboratório de fotografia analógica em Paris e que onde ao longo dos anos tem trabalhado com alguns dos maiores nomes da fotografia internacional. E em 2024 estes 4 amigos de infância juntaram-se e promoveram os encontros fotográficos das Neves e com um forte apoio do laboratório de Diamantino Quintas conseguiram trazer até às Neves, em Viana do Castelo, alguns dos mais importantes nomes da fotografia mundial. E falo aqui de Agnès Varda, James Barnault, entre outros nomes. Foi um acontecimento extraordinário que colocou uma pequena localidade do Alto Minho no mapa da fotografia contemporânea internacional em Portugal e, portanto, em 2025 volta-se a realizar os encontros fotográficos das Neves com a exposição Elas. E é neste ano, em 2025, que os Filhos de Neiva convidam várias fotógrafas, portanto, as fotógrafas já referidas, para uma residência fotográfica no Val do Neiva.
Andréia Silva, precisamente, temos uma das fotógrafas que fez uma residência, precisamente, a Silvia Crespo. Muito boa tarde.
Boa tarde, Arthur.
Muito obrigado por estar em direto connosco. E, finalmente, podemos dizer que o trabalho que realizou durante esta residência entra plenamente no objetivo do Nave Lab. Cito, o Nave Lab tem como principal objetivo promover residências de fotografia contemporânea que explorem a relação entre a arte, o património cultural e ambiental e o território rural do Val do Neiva. Eu poderia acrescentar, Silvia Crespo, igualmente a população.
Sim, porque sem a população acho que é impossível fazer um projeto fotográfico. Se não há adesão das pessoas, não pode haver fotografia, a não ser de roubar imagens, mas para mim isso nunca fez sentido. Gosto de trabalhar com ajuda, com participação, com diálogo, com paciência. Talvez seja um pouco o resultado da minha rigidez. As pessoas que me conhecem sabem que sou uma pessoa muito rígida e dentro dessa rigidez, claro, é muita liberdade, mas é o que faz que para mim trabalhar um território é primeiro falar com as pessoas que lá vivem, recolher as vivências, escutar, passar tempo e sempre também seguir o ritmo delas.
Ora, e no o tema, aliás, há uma das fotografias suas que circula, onde se vê uma mãe e uma filha que estão sentados no meio da relva com a vestimenta dita tradicional. Significa que para si, e o seu trabalho durante a residência foi essencialmente sobre as mulheres, incidiu mais sobre as mulheres e finalmente as mulheres e a sociedade, a vida cotidiana, as tradições, a cultura, é tudo isso que tentou resumir no trabalho, nos trabalhos que realizou durante a residência?
Não sei se irei resumir, porque há muito para dizer sobre o território e obviamente num ano não é suficiente para fazer isso. A ideia era mesmo, sendo que estamos no Val do Neiva, o Neiva tem um nome que deriva da deusa Nábia, E então uma figura animista feminina da natureza, dos bosques, dos montes, das águas. E para mim era muito importante porque o Val do Neiva é um território lindíssimo, verdejante, com diferentes tipos de paisagem. E portanto isso foi a partida que me deu vontade também de explorar a figura feminina do Val do Neiva, sendo que o que eu encontrei no meu caminho foram figuras de mulheres muito fortes que participam na vida associativa e na vida da comunidade, mulheres que ao longo dos anos, dos tempos, das sequências da história, estiveram fortes para permitir que o território consiga viver e para que permitiram que as tradições continuem, as tradições no bom sentido, obviamente. E no caso deste projeto, a ideia era de, não vou falar de traje tradicional, porque não foi feito no sentido do traje etnográfico, porque tomei algumas liberdades com as roupas. Gosto mais de preferir vestuário ou indumentária. Essa indumentária como um espelho, e essas figuras femininas, da relação entre a natureza e a cultura. Porque essa roupa toda é feita com materiais naturais, que nos tempos antigos eram materiais sustentáveis, produzidos sobre um tempo longo e em autossuficiência. E essa arte de produzir vestuário e indumentária é uma coisa que eu acho muito fascinante e que fala de rituais que são sustentáveis num dia onde hoje só se fala do fast fashion e dessas coisas.
Silvia Crespo, já voltarei a falar consigo dentro de alguns instantes, mas Andreia Silva, outra fotógrafa que fez essa residência precisamente em 2005 foi Juliana Maher. Podia-nos falar dos trabalhos que precisamente que vamos ver agora na mostra a partir do dia 7 de agosto?
Da Juliana Maher e a Juliana Maher, assim, eu não queria estar muito a falar aqui do... Cada artista tem que falar dos próprios trabalhos, como é óbvio. A Juliana Maher apresenta aqui um trabalho de observação e de interação com as pessoas e com o território. É um trabalho muito interessante, porque ela pega numa história de vida das pessoas e depois segue o percurso pelo território e fotografa o território, mas sempre associando uma história de vida daquelas pessoas. E depois também, já agora, aproveito também para falar aqui do projeto da Graça. A Graça é uma ceramista. Ela nasceu em França, está em Portugal desde 1980. Tem o seu ateliê em Viana do Castelo. E ela foi também convidada para fazer parte deste projeto e para desenvolver uma peça inédita, inspirada no trabalho desenvolvido pelas três fotógrafas residentes. E também esta peça vai estar sempre em diálogo com a fotografia contemporânea. Portanto, vai ser aqui um diálogo entre a fotografia contemporânea e a cerâmica. E também vai ser aqui um trabalho que vai ser apresentado na exposição no 7 de agosto, no Fórum Cultural das Neves.
Diga,
do trabalho da Silvia, melhor do que ela para falar, não é? Não queria também estar aqui muito a falar sobre o trabalho dos artistas, não é? Porque não é esse o meu papel, vai ser um trabalho bastante interessante, vai ser uma exposição muito interessante que vai aqui mostrar um olhar muito sensível destas três artistas e que vale a pena visitar.
Visitar, pois agora há que ver, porque uma fotografia, vamos dizer que, para o fotógrafo, às vezes é mais fácil que expliquem o trabalho deles, é pedir a um poeta que dê explicações sobre um poema, isso aí é missão impossível, mas enfim. Ora, isto vai decorrer, portanto, de 7 de agosto a 30 de setembro, no Fórum Cultural das Neves, Vila de Punha. Pois, Vila de Punho, que seja dito. Ora, precisamente, bom, vocês não estão à beira do litoral. E penso que no início da entrevista, Andréa Silva falou da importância e da riqueza cultural que existe no interior do país. Eu penso que é isso também que vocês querem valorizar e dizer, bom, meus amigos, não há só nas grandes cidades e no, na Orla Atlântica que as coisas se passam. Esse é também um dos objetivos.
É um dos objetivos. Isto é um território de interior, Vila de Punho é um território de interior. Nós estamos a trabalhar todo o Val do Neiva, portanto o Val do Neiva nasce em Vila Verde, no concelho de Vila Verde, e desagua no mar, portanto nasce na Serra do Oral e desagua no mar, em Castelo do Neiva. Mas o objetivo deste projeto é trabalhar territórios de interior, rurais, e promover aqui a descentralização da cultura, da arte, trazê-la a outros espaços. Claro que também o objetivo não é as exposições ficarem só no Fórum Cultural de Montenegro, é também viajarem para outros espaços e também para espaços de interior. É esse o objetivo de todas as artistas que vão expor. E nós, como organização, também faríamos todo o gosto em que isso acontecesse. É sim levar a arte a outros espaços e a outros públicos. Não queremos... isto não é um projeto... Isto é um projeto para todos, para todo tipo de público. E portanto, é importante que estes tipos de projetos ocorram nestes espaços. Portanto, esse é o nosso objetivo, é o nosso grande objetivo.
Ora, a Silvia Crespo, queria lembrar que tem ascendência em Arcos de Alves, aí é o Minho, e depois Monte Alegre, até atrás dos montes. Daí a sua sensibilidade, precisamente, estas questões do interior do país. Bom, já iremos no final falar das Minas do Barroso, isso é outra história, ainda que isso também é uma preocupação sua, e fez todo um trabalho fotográfico sobre isso. De maneira que o facto de ter essas origens na província, mas ponho província no sentido nobre do, tempo, do termo, para si, marcou-a como fotógrafa também?
Porque acho que... Sim, está-me a ouvir?
Sim, perfeitamente.
Sim, obviamente. Eu acho que neste trabalho, é óbvio, é um trabalho, por minha parte, muito original. Você conhece bem o meu trabalho anterior, o trabalho que tenho vindo a desenvolver sobre a mineração em Portugal e sobre os ex-mineiros. Mas neste caso, nesta residência, fui muito inspirada por imagens da minha infância, das férias passadas nos campos com a minha avó, com as minhas tias, com as vizinhas, porque muitas vezes as férias de verão não era para descanso, mas era para ajudar os vizinhos nas podas, nas cegadas e nessas coisas, e sempre com essas figuras femininas. Portanto, acho que no meu imaginário, e é por isso que gosto de falar das histórias, da indumentária, do que elas contam, o ponto de partida, sim, é esta imagem, e acho que há muita nobreza no interior, nestas tradições rurais, que muitas vezes são olhadas com uma forma de desprezo, como se fossem atrasadas, mas na verdade tenho acredito profundamente que as pessoas que trabalham no campo, que estão na ruralidade, que conhecem esta forma de artesanato de tempo longo, que são pessoas que têm um saber muito precioso. E foi isso também que me animou nesta residência e que me motivou quando o convite foi feito.
Voltando agora a Andréa Silva, resumindo, trata-se de valorizar e que as pessoas deem conta do valor e da riqueza que existe no interior do país. Posso dizer isso, Andréa Silva?
Sim, claro que sim. Eu, a Silvia, aqui no projeto, também não quero estar aqui só, mas a Silvia envolveu aqui até vários grupos e várias gentes do Val do Neiva no projeto dela, e a riqueza, como ela deve ter percebido, e a riqueza do Val do Neiva é realmente extraordinária em termos de tradições, de cantigas, de teatro, enfim, é muito rico o Val do Neiva em termos ambientais. Portanto, isto é um projeto para, por isso e nós fizemos esta, tivemos este cuidado de envolver a comunidade, precisamente para que a comunidade sinta que isto é um projeto de todos, uhum, para todos, e que participe e que venha e que esteja connosco e vamos promover conversas, diálogos, portanto é para todos, para a comunidade e para valorizar o património cultural do Val do Neiva, que é imenso e que outras zonas do país também têm, como é óbvio, mas neste caso, no caso do nosso projeto, que é o Neiva Lab, e sobre o Val do Neiva, nós queremos aqui destacar estes outros pequenos projetos que existem também no Val do Neiva. E este projeto é uma forma também de dar a conhecer esses outros projetos que existem.
De maneira que só resta uma coisa para que as que vão de férias aproveitem precisamente ao interior do país, e Vila de Punha relembra entre 7 de agosto e 30 de setembro, no Fórum Cultural das Neves, a exposição no quadro dos Encontros Fotográficos das Neves. Andréa Silva, muito obrigado. Silvia Crespo, muito obrigado. E estamos a chegar às 13 horas. E Silvia Crespo, pois bem, vamos ouvir, sabe o quê? O canto de luta de Covas do Barroso, e a esse propósito queria lembrar que vai haver um acampamento em defesa do Barroso, vai ser de 6 a 10 de agosto, para aqueles que vão para lá de férias, aproveitem. Muito obrigado às duas, e nada melhor do que terminar precisamente com uma localidade, por exemplo, é um povo de uma região que luta pela sua sobrevivência. Bem-ajam.
O gadanho está molado, a messe está no cegar. Estou de gadanho em punho, mas hoje não vou ceifar. Vou para a rua de gadanho, porque tenho de lutar. Brigada da foice, a hora é de morrer ou de matar. Vou para a rua de gadanho, porque tenho de lutar. Brigada da foice, a hora é de morrer ou de matar. Naquela enxada galega, naquelas mãos arrejadas, já tanta terra virou, hoje grita revoltada. A injustiça no mundo não pode ser tolerada. E se a justiça está cega, faz a justiça fechada. A injustiça no mundo não pode ser tolerada. E se a justiça está cega, faz a justiça fechada. Porquilha de dente, raio de 200 sol. O abril está tão distante, ninguém se lembra de vós. Está esquecido já um canto e estamos esquecidos nós. Trabalho dentro na pança para te ouvir vossa voz. Está esquecido já um canto e estamos esquecidos nós. Trabalho dentro na pança para te ouvir vossa voz. Hoje ninguém vai para a vida, sai para trabalhar. A luta faz-se nas ruas, a hora é de lutar. De defender o que é nosso e que nos querem roubar. E não há lei que me obrigue a ser fodido e a calar. E não há lei que me obrigue a ser fodido e a deixar. E não há lei que me obrigue a ser fodido a lutar. E não há lei que me obrigue a ser fodido.
Passagem de nível. O encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora de Passagem Neo, neste domingo, dia 19 de julho de 2026. No próximo dia 27, fará 2 anos que faleceu a fadista Mísia, e no quadro do retrovisor da Rádio Alfa vamos ouvir a emissão especial que realizamos no dia 1 de setembro de 2024, com 7 de testemunhos: Richard Zemler, Christophe Girard ou ainda Agnès Jaoui, evidentemente Mísia, com uma entrevista realizada aqui nestes estúdios no dia 12 de janeiro de 2020.
me ficou no meu peito este jeito, o jeito de te querer tanto.
Mísia, o tema Lágrima Mísia, que faleceu no dia 27 de julho de 2024, um pouco mais de um mês depois. Vamos evocar a sua pessoa, o seu trabalho inovador, isto a nível musical, onde o fado atingiu outra dimensão. Um certo número de testemunhos, uns em direto, outros gravados, são as contingências das agendas de cada um. E começamos com o escritor e o amigo pessoal de Mísia, quero-me referir, Richard Zimler. Richard Zimler, antes de mais, muito boa tarde e obrigado por estarem na Rádio Alfa.
Obrigado eu.
Richard, dia 27 de julho, uma data funesta para nós, para os amantes da música, do fado e, sobretudo, uma grande, grande senhora que se chama Mísia, não foi?
Sim, foi muito difícil de muitas perspectivas diferentes, de uma perspectiva pessoal, porque eu era amigo dela, de perspectiva cultural, porque a Mísia foi uma grande, grande, grande embaixadora de música portuguesa no estrangeiro, na França, na Polónia, no Japão, Argentina. E é uma perda enorme para Portugal, na minha opinião, e para a cultura mundial, para o fado.
Mas, Richard, é extraordinário, foi necessário que a Mísia tivesse falecido para que em Portugal um certo número de pessoas tivessem acordado, porque eu estou recordado das entrevistas que fiz à Mísia, que havia sempre esse ostracismo em Portugal. Era incrível a maneira como ela foi, digamos, deixada de lado, foi a... Digamos, não sei se foi vexada, mas o mendado, bom, Mísia, quem é essa senhora?
Pois, é um problema, e ela fala disso no seu, é uma espécie de autobiografia animal sentimental. Ela foi muito caluniada e criticada por várias outras artistas de fado, não foi apreciado em Portugal. O último concerto que eu vi dela no Centro Cultural de Belém, só havia, não sei, 150 pessoas na audiência, que é completamente absurdo. Aliás, eu fico um bocado zangado com o meu próprio país, com Portugal, porque por esta falta de apreciação de uma grande artista. Ela foi muito apreciada, por exemplo, no Japão. Ela foi uma ponte importantíssima entre Portugal e muitos outros países, e é de facto uma vergonha que aqui em Portugal não reconhecemos o contributo da Mísia. Eu próprio fico, quando eu penso nisso, eu fico fulo.
Ora, Richard, teve a ocasião de apresentar na FNAC o livro Animal Sentimental, a Mísia estava ao seu lado. Resumidamente, o que é esse livro? É uma espécie de testamento da Mísia? Que apresentação fez, em resumo?
Ela não é propriamente uma autobiografia, mas ela apresenta vários episódios importantes da sua vida. Por exemplo, a sua infância no Porto. Muita gente não sabe que ela nasceu e cresceu no Porto. Muita gente pensa que ela é de Paris e não era. E fala das dificuldades da família. Ela cresceu com uma mãe espanhola, um bocado frenética e louca, mas maravilhosa ao mesmo tempo, e um pai muito distante. Ela fala do início da sua carreira na Espanha, que ela cantava em boates e cabarets, e fala da sua mistura de culturas, porque ela era, de uma certa forma, um mutante de meio portuguesa, meio espanhola. Aliás, ela cantava em espanhol de uma maneira maravilhosa, que não é fácil para os cantores portugueses. Ela é a única cantora que eu conheço que consegue transmitir emoção, interpretar as canções espanhóis muitíssimo bem. E fala das dificuldades, fala das críticas dos outros fadistas, de João Braga, de Carlos de Carmo, fala de desapontamentos, de tragédias, de alegrias. E ela conta tudo com muito humor. Aliás, é o aspecto do livro que eu mais gostei. Ela tinha um sentido de humor enorme, profundo, e há várias vezes no livro eu desatei a maioria em casa, sozinho, que é muito invulgar. E quando eu apresentei o livro, tinha dificuldades em ler certos parágrafos, porque eram tão cômicos e absurdos, e pedi para ela ler. E não sei, a Mizzy era uma pessoa muito especial, muito sensível, inteligente, cômica, dramática. Ela tinha um bocado de tudo, e é essa riqueza que eu acho que os ouvintes e os fãs em todo o mundo reconhecem nela.
Richard, uma última questão, na medida que o Richard é um amigo, eu ponho ainda a Mizzy no presente, peço desculpa, mas é uma amiga pessoal dela. Ela durante 7 anos lutou contra a doença, contra vento e marés, fez um sétimo de concertos, editou discos e por aí afora. Resumidamente, Mísia, uma força extraordinária.
Ela demonstrou imensa coragem nos últimos anos da vida, lutando contra vários cancros e situações muito dolorosas. No fim, ela tinha um tumor muito doloroso e precisava de morfina, e não vou entrar em muitos pormenores, é só para dizer que ela demonstrou uma coragem invulgar e continuava a manter a sua carreira, a dar concertos, a gravar discos, escrever livros, e evidencia a força vital invulgar naquela senhora. Era uma espécie de força da natureza. Não era uma senhora muito grande, com muitos músculos, mas era uma força da natureza espetacular.
Obrigado, Richard Zimbler. Eu estou recordado quando a Mísia estava contente, toda a sua cara ria, os olhos brilhavam, de maneira que a voz dela, a todo o trabalho que ela fez, que temos que continuar a divulgá-lo, não é?
Muito obrigado, e concordo inteiramente com as suas palavras.
Richard Zimbler. Maintenant, on enchaîne en français. Christophe Girard, bonjour.
Bonjour, boa tarde.
Merci d'être sur Radio Alpha. Alors, je rappelle, vous êtes ancien maire adjoint chargé de la culture dans la mairie de Paris. Ça, sous les mandatures de Bertrand Delanoë et Anne Hidalgo. On a déjà eu occasion de parler au moment où a été annoncé le décès de Mizzy. C'était le 27 juillet dernier. Justement, vous avez une réaction d'étonnement, mais également un peu de révolte, parce que on peut dire que c'est un petit peu de vous qui est parti.
Ah oui, bien sûr. Je l'ai rencontré, Lydia, à Paris. Donc c'est une rencontre parisienne lorsque j'ai été élu en 2001 aux côtés de Bertrand Delanoë. Et c'était dans une brasserie tenue par des amis, le Bulldog, Jean-Pierre et Didier, qui sont aujourd'hui d'ailleurs des Lisboètes eux-mêmes. Et Lydia était leur grande amie, et j'ai eu cette chance de la rencontrer et de découvrir non seulement une immense chanteuse et, je dirais, une défenseur du fado, revisité, modernisé, mais aussi traditionnel d'Amalia Rodriguez, et aussi une très grande intellectuelle, connaissant parfaitement la littérature française et internationale, connaissant bien le théâtre, ayant, je dirais, plus d'une corde à son arc. Et là, j'ai découvert une femme, voilà, vraiment une citoyenne du monde, une immense artiste comme on les aime. Et Paris a voulu l'honorer très vite.
Oui, et d'ailleurs, la mairie de Paris a attribué la grande médaille Vermeil de la ville.
Tout à fait. Et c'est une distinction que reçoivent de grandes personnalités, depuis les femmes et les hommes politiques. Ça va de Shimon Peres en passant par des actrices ou des acteurs et des sportifs. Et où aujourd'hui, le maire, par exemple, de la ville de Kiev, et Mizia fait partie de ces personnes qui sont inscrites dans l'histoire de Paris parce qu'elle aimait Paris, elle chantait Paris. Et elle avait de Paris une idée très familière, très personnelle. Elle disait que Paris, je crois qu'elle disait ça, Paris et Lisbonne sont des villes nées pour être chantées. Alors c'est vrai que Mizia, comme Amalia Rodriguez aussi, hein, quand on connaît bien les chansons, Mizia a sublimé Paris, et elle n'était jamais autant heureuse que quand elle rendait visite à Paris et qu'elle se promenait dans Paris et qu'elle parlait de Paris.
Mais Christophe Girard, elle a été parisienne pendant plusieurs années.
Elle a été parisienne, c'est pour ça que je trouve que Mizia est une citoyenne du monde et qu'elle n'est pas que lisboète et portugaise. D'ailleurs, elle avait aussi des origines espagnoles, par sa mère, je crois. Et voilà, c'est une Européenne, c'est une grande artiste sans frontières et qui a chanté avec tellement de talent et tellement de modernité. Parce que quand je repense à son dernier, à son livre qui est sorti récemment et son dernier CD, et que je regarde le graphisme qu'elle a choisi, la beauté de la peinture d'Anne-Sophie Tschig, cette plasticienne suisse, voilà, ça montre que Misia, elle est toujours à l'avant-garde. Et qu'elle est, j'ai du mal d'ailleurs à parler d'elle au passé.
Au passé.
Elle est entrée dans l'histoire et dans l'éternité, Misia.
Alors, Christophe Gérard, donc, Misia est allée habiter à Lisbonne. Et du coup, c'est Christophe Gérard qui va à Lisbonne?
Oui, parce qu'elle a fait partie de ces gens qui nous ont rendus amoureux de Lisbonne en nous emmenant dans les endroits les plus délicats. Une fois un restaurant sarde, une autre fois une tasca délicate où on chante et on boit du bon vin et on mange de bonnes choses. Un restaurant indien. Et puis Misia, elle partageait aussi ses amitiés et ses amis. C'était quelqu'un qui avait le cœur ouvert. Comme on dit qu'on a table ouverte, elle avait le cœur ouvert et elle aimait que les gens qui l'intéressaient. Alors elle était très exigeante et quand elle avait quelqu'un dans le collimateur, comme on dit en français... voilà, valait mieux être son ami que son ennemi ou ne pas être aimé. Et moi, j'ai eu cette chance, et mon conjoint aussi, d'être très ami avec elle, d'avoir partagé beaucoup de moments avec elle. Et je n'oublie pas non plus, lorsque j'étais maire du 4e arrondissement, le concert, le récital gratuit qu'elle a pu donner dans la salle des fêtes de la mairie du 4e, où il y avait la foule. Des gens avaient du mal à entrer. Et ça, c'était... en accord avec le Théâtre de la Ville, qui, vous savez, le Théâtre de la Ville Sarah Bernard, qui est dirigé par un franco-portugais aussi, Emmanuel de Marcimota, sa mère était une grande actrice, elle a chanté là en juin 2013, à la veille de la fête de la musique, dans le cadre de ces saisons croisées entre le Portugal et la France. Emilia fait partie et restera dans l'histoire de Paris, définitivement, il le faut en tout cas.
Alors, Christophe Gérard, justement, tout à l'heure, vous avez parlé du livre et du CD Animal Sentimental. Alors, c'est étonnant parce que malgré sa maladie, parce que c'est les traitements, hein, parce que c'était des traitements assez lourds, elle a continué à écrire, elle a continué à chanter, et vous l'avez vu, je pense, dernièrement. Donc, c'est une force incroyable qu'elle dégageait, et c'est ça qui l'a tenue en vie pendant pas mal d'années.
En tout à fait, elle était d'abord, elle ne se plaignait pas. Elle avait cette grande dignité, elle avait même de l'humour. Moi, je me souviens qu'elle m'a envoyé une vidéo d'elle dans une ambulance où elle chantonnait et faisait bouger ses pieds, où elle avait des pantoufles extravagantes qui faisaient des animaux, je ne sais plus, des chats sans doute, qu'elle qui aimait les chats. Donc même dans ces moments tragiques, elle cherchait à trouver de l'humour, et de la distance et de la pudeur. Alors, et avec Misia, mon Dieu, que de fou rire nous avons eu. Même la dernière fois que je l'ai vue, c'était donc le 17 ou 18 juin. Donc, voilà, très peu de temps. Un peu plus d'un mois avant son décès, pour son anniversaire, dans ce merveilleux restaurant Buenos Aires, que tiennent ses amis. Elle a été aussi là d'une grande force, une grande dignité, parce qu'elle était épuisée. Mais ses yeux, son intelligence, son humour étaient là jusqu'au bout du dîner et de la nuit, la dernière nuit où je l'aurais vue. Merci beaucoup.
Et continuons nos évocations de Misia, que nous deixons dia 27 de julho, precisamente deste ano. Alguém que trabalhou com ela, atriz, cenarista, realizadora e cantora, Agnès Jaoui. Foi com ela que Agnès Jaoui gravou o fado do retorno num álbum que, aliás, está em português, o álbum da Agnès Jaoui, que se chama Canta. Foi em 2006. Quisemos saber um pouco mais precisamente sobre a colaboração entre Agnès Jaoui e a Misia. Agnès Jaoui, Misia, nos a quitté le 27 juillet. Quand vous avez appris la nouvelle, à quoi vous avez pensé?
Oh, j'ai pensé, c'est pas possible. C'est pas possible que quelqu'un qui incarnait tellement la vie, le sang, la musique, la passion s'éteigne. Voilà, si tôt. J'ai mis du temps à réaliser, d'ailleurs, je n'ai toujours pas réalisé.
Vous
Vous avez travaillé avec elle et avec Betania, c'est Maria Betania. C'est votre album qui s'appelle Kent. Justement, il y a un fado. Comment ça s'est passé cette collaboration?
Alors, il se trouve qu'elle était à ce moment-là chez Olivier Wiesmann aussi. On avait le même impresario. Mais indépendamment de ça, mon père est un fou du fado et m'a transmis sa passion depuis des années et des années et des années, bien avant qu'il redevienne à la mode, enfin, en quelque sorte, puisque, bon, bref, vous connaissez mieux que moi l'histoire du fado au Portugal et dans le monde. Et puis, donc, voilà, j'ai été bercée au fado. J'aime infiniment cette musique. Et quand j'ai écouté Misia, bah c'est une des voix, il y en a d'autres, hein, il y a Kamané, Christian Branco, il y en a beaucoup, mais c'est une des voix qui m'a touchée, qui m'a... En plus, elle avait aussi la même passion pour les boléros, j'adore aussi son type de boléro. Le fait qu'elle était transversale, je ne sais pas comment dire, qu'il n'y avait pas d'idée de purisme ou d'intégrisme de la musique, je sais pas, elle était très ouverte à tout, et puis... Ses interprétations à chaque fois me mettaient par terre, donc de façon très naturelle, je lui ai demandé si on pouvait chanter ensemble, et notamment Fado do Retorno, que j'adore, et voilà, enfin, et ça a été une rencontre, et après on a chanté plusieurs choses ensemble, et à chaque fois c'était une joie.
Tout à fait, parce que Misia, bon, c'est un gros problème, et Misia s'est plaint pendant des années, justement, c'est qu'au Portugal, on la reconnaissait pas. C'est vrai qu'elle avait en France et un peu partout, même au Japon, en Argentine, etc., etc. Mais est-ce qu'elle vous a parlé de ça, qu'elle disait, bon, elle se sentait blessée quelque part, que dans son propre pays, on ne tient pas compte, on ne donne pas la valeur de son travail?
Un petit peu, c'est surtout du fait que on l'avait reproché de justement de moderniser ou de pas être voilà, de pas suivre les règles strictes du fado tel que on l'entendait jusque là, et donc ça c'était surtout ça qui la blessait, parce que parce qu'évidemment le fait que ça revive, quoi, et c'est ça moi que j'adore dans le nuevo flamenco ou dans le fado. Avec, j'adore les fados plus anciens et plus classiques, mais j'adore aussi tout ce qui a été fait par Marisa, par Misia, et je crois que ça a été une des premières à le réactualiser, je sais pas comment appeler ça, mais en tout cas, à le rendre, vivant, et donc ça l'a blessée, parce que c'est vrai que c'était très injuste, et qu'au contraire, elle a participé à rendre à nouveau ses lettres de noblesse aux fados dans le monde entier, donc c'est vrai que c'est très injuste.
Agnès, je vous remercie.
Muito obrigada.
A très bientôt. Merci.
A bientôt.
Misia, a última vez que ela esteve aqui nos nossos estúdios foi no dia 12 de janeiro de 2020, um espetáculo aqui em Paris, e ao mesmo tempo um disco Pura Vida, banda original, nem mais nem menos, de maneira que vamos redifundir essa entrevista que realizamos aqui nestes mesmos estúdios onde me encontro atualmente com Misia, foi no dia 12 de janeiro de 2020.
Misia, antes de mais, boa tarde e obrigado por estares aqui. Tipo, são já há uns 4 anos, não é?
Acho que sim, devem ser 3 ou 4.
O teu último espetáculo, provavelmente, foi em 2015, acho, 2016.
Exatamente, acho que sim.
15, 16. Misia, vais fazer a abertura do festival Le Fil de Voix, será um espetáculo na SIGA no dia 20 de janeiro, e curiosamente o espetáculo vai começar em português e vai acabar em português com o Pongo, que irá atuar no Triano no dia 7 de fevereiro. A Pura Vida, banda sonora, 14º disco, com 14 canções. Começamos talvez para o princípio, já que as coisas estejam explicadas, não é um disco de fato.
Olha, fiquei com dúvidas, porque eu disse isso quando o disco saiu, expliquei logo que, embora o disco, a matéria musical, seja a música de facto tradicional, as indicações que eu dei ao maestro Fabrizio Romano, ao produtor e ao arranjador, foi para fazer... tratar aquela música como notas musicais que não pertencem a nenhum género. E, portanto, eu comecei por dizer que era um disco com músicas de fado, mas que não era um disco de fado. Mas, afinal, depois, até os puristas, as pessoas mais tradicionais, dizem, não, mas isto aqui tem fado, é fado. Só que, pronto, realmente os arranjos não têm nada a ver, nem sequer a viola, não é? Não...
Aliás, podemos dizer, finalmente, que com este disco... saltaram ou derrubaram-se a fronteira, não?
Não sei, não, eu não, não olho para o lado. É uma coisa assim, quando me digo, portanto, eu não me coloco em referência a ninguém, nem a nenhum sítio. Portanto, nunca estou, desde o primeiro disco, eu nunca olhei.
Nós sabemos isso.
Mas não foi para. Não é uma falta de respeito, é que eu estou tão ocupada a fazer o meu trabalho, o meu caminho e a minha. A pôr em prática a minha visão daquilo que eu quero fazer, que não tenho tempo sequer. Pois resulta que também não é uma estratégia saudável estar a ver o que é que o vizinho faz e o que é que o outro faz. Mas não tenho tempo, nem é a minha intenção, nem a minha tendência ver o que é que as outras pessoas andam a fazer, não é? Nem o que é que se deveria fazer naquela altura, esse género de coisas. Portanto, eu nunca tenho noção, só depois de fazer é que tive noção do que eu fiz, por exemplo.
Sim, porque estas músicas e estes poemas são muito especiais.
Sim, foram especialmente para mim e para a minha voz, perdão, para o meu trabalho, e sobretudo é a primeira vez que eu faço um disco que é pessoal. É sobre a minha história, por isso é que se chama Banda Sonora. E muitos poetas, os poetas vivos, escreveram em relação àquilo que eu estava a viver naquela altura.
Sim, podemos dizer que é a Banda Sonora de 2 anos da tua vida.
2, 3 anos.
Sim,
exatamente, é mesmo. Por isso é que se chama Banda Sonora e por isso é que se chama Pura Vida.
Disseste, no sentido convertido, a ler, sou a mesma, mas estou diferente.
Sim, porque foram 2 anos de um calvário, por isso é que eu estou com uma cruz de espinhos na capa do disco. Uhum. Foram 2 anos de uma via crucis, de um calvário que eu passei, onde vivi coisas infernais e muito duras, mas também coisas bonitas e aprendi.
Para neste disco, Pura Vida, podemos dizer também que há puras notas musicais. E de uma certa forma libertar-se de regras, entre aspas.
Completamente. Agora, exatamente, é pura vida, pura música. E depois, exatamente, dessa experiência que eu vivi, eu cada vez mais faço aquilo que eu sinto, não é? Portanto, não estou a pensar se vão dizer que é isto, se eu sou isto, se eu não sou aquilo, não me interessa absolutamente nada como me chamem, nem o que é que me digam, não me interessa absolutamente nada isso, não por falta de respeito, mas por um grande respeito à minha própria vida e à minha sobrevivência física e artística. E então, estou completamente sem regras nenhumas, sem...
Mas há uma constante, temos 2 canções em castelhano?
Sim, 3.
Três.
Uma é portuguesa, não é portuguesa, é do Rodrigo Leão, portanto é castelhana, mas ao mesmo tempo também pertence à nossa cultura, porque foi o Rodrigo Leão que compôs.
Mas isso é uma constante, como eu disse, fomos ver todo o trabalho desde o princípio, essa ligação com o fado, bom, basta ver também a instrumentalização, já iremos depois aos arranjos disso tudo, mas como é que consegues fazer o osmoso, como é que fazer essa mistura no bom sentido de termos.
Porque eu sou assim. Uhum. O que seria para mim muito difícil é ser sintética, una. Eu não sou uma pessoa com unidade, nem sou uma pessoa diversa, com várias, como dizia o Fernando Pessoa, há diversos em mim. Portanto, eu penso assim, para já sou filha de mãe catalã, portanto a minha ligação à língua castelhana é muito forte, à cultura ibérica também é muito forte, e neste caso ao tango, porque é realmente um tipo de música que define e que está em conexão com uma parte minha que não poderia ser cantada no fado. É uma grande visceralidade temperamental, o fado não é dessa maneira, o fado é de outra maneira, portanto essa parte do tango corresponde a essa parte minha.
O teu disco saiu aqui em finais do mês de novembro. A minha primeira escolha foi a Lágrima. Não é por acaso.
Tem uma história.
Tem uma história tanto mais bom que a Raul Rafael. Vai estar aqui em Paris com a Lina no dia 28 de janeiro. Uhum. Precisamente, eu tenho a impressão que essa vossa colaboração tem uma história, não?
Queria dizer, antes de falar disso, que o projeto da Lina e do Raul Rafael é um projeto extraordinário. Não percam, porque é realmente um projeto com uma grande qualidade e uma grande originalidade e com uma grande autenticidade que nem todos os projetos de fado têm, não é? Alguns são porque é moda cantar fado, mas este não, este tem uma essência artística muito forte. Pois eu Raul Refri já conhecia o meu trabalho, porque ele é catalão, portanto conhecia e tudo isso, e estávamos todos no estúdio de gravação no mesmo momento, e jantávamos no mesmo restaurante e falávamos os dois, até falávamos em catalão e tudo, divertíamos muito. E então depois surgiu esta ideia e esta possibilidade de, como ele não tocava guitarra elétrica no disco da Lina, não é? Porque senão não seria elegante. E a Lina foi quem disse: ah, não, mas ele não toca guitarra no meu disco. Portanto, combinou-se e fizemos. A Lágrima não estava pensada para este disco, mas sim, fizemos um ensaio e gravámos assim, quase diretamente.
É raro que tu faças versões assim, que voltes a cantar um fado que já tinhas cantado antes, não?
Eu acho que a Lágrima eu vou gravar até ao fim da minha vida. Às vezes até vou gravar a capela ou com a música a assobiar. A Lágrima está dentro de mim, é um fado fetiche, como eu costumo dizer, não é? Portanto, de vez em quando vai aparecer.
Ora, estes temas foram escolhidos, diz hoje isso há um bocado, bom, Miguel Torga, Tiago Torres da Silva, novamente para a Graça Nova. De maneira que os textos também foram escolhidos, bom, disseste também da música, a limpa de textos, porque correspondem ao teu estado de espírito, correspondem a uma vontade,
uma sentida. Sim, é um momento que eu estou a viver. O Tiago fez, inicialmente não tínhamos pensado no número de temas, e ele enviou-me 3. Cada um deles melhor do que o outro, e portanto eu disse: fico com eles todos. E enviou-me um que tinha sido escrito por ele há quase 20 anos, por uma fadista que já não existe, que já morreu, e que ele tinha guardado numa gaveta à espera de uma voz, mas sobretudo que essa voz estivesse num momento em que pudesse cantar isso. E é o tema Os Homens Que Eu Amei, que há pessoas que acham que é autobiográfico, mas não é.
Cada um depois pensa aqui o que é.
Exato.
Ora, fado, fatum, mas tu disseste, não é triste nem é alegre, é a vida e o destino.
Sim, porque às vezes eu estou um bocado cansada de ouvir dizer: ai, meu fado é alegre, ai, o fado é alegre, porque as pessoas têm um complexo de fazer coisas tristes. É que não é triste nem alegre, aliás, não é. Aliás, eu acho que seja triste, acho que é profundo. E também quando dizem que o meu fado, meu fado é alegre, depois da Amália ter cantado o que já cantou, alguém vem descobrir o fado alegre, quer dizer, não, acho que é preciso, não sei, cada um diz o que quer, é evidente, mas o que eu digo é que não é triste nem é alegre, é a vida, é o destino, tem tudo.
Tiveste a ocasião de dizer que os puristas do fado, entre aspas, mesmo esta Lágrima que era alma, não consideram o fado. Estou a lembrar de algo que se passou contigo num espetáculo na América Latina, porque havia uns certos puristas também. Que,
não, foi uma senhora, que pediu um tema que não faz parte do meu repertório, um tema do qual eu não gosto. E terceiro, essa pessoa que pediu, eu respondi com respeito, expliquei. Tive até a atenção de explicar porque é que não gostava. Podia ter dito não, podia ter dito qualquer coisa. Eu podia ter sido hipócrita, podia ter dito não. Eu expliquei, disse, mas no entanto vou cantar outra coisa que a senhora considera vai gostar muito. Cantei Lisboa Antiga, que é uma coisa. E portanto, e havia 2.000 pessoas na sala, muitas aplaudiram, está gravado, não é? O que aconteceu depois já foi um conluio na comunidade portuguesa, na Argentina, que muito me entristeceu a mim e a muitos portugueses, porque não me deu uma imagem muito digna de... Quer dizer, não houve em nenhum momento nenhuma referência às 2 horas em que eu estive a cantar os melhores poetas portugueses. Isso não interessou para ninguém daquela comunidade. Nada, não interessou nada.
Mas a minha, eu posso dizer a mesma coisa que em Portugal durante anos e anos. Não lhes interessava também o trabalho que tu fazias, a divulgação que tu fazias, um mandato, não sei se é verdade ou mentira, talvez esteja exagerando, digamos que eras mais reconhecido em Paris ou em França do que praticamente em Portugal. Isso
mas vamos dizer, a Amália fez o primeiro concerto solitário em Lisboa 35 anos depois de fazer no Olympia. Acho que está tudo dito. Eu não estou a comparar, mas está tudo dito acerca dos portugueses e dos nossos artistas.
Voltamos à guitarra, e há instantes foi uma exposição que linda, bom, a guitarra elétrica, não elétrica, a guitarra portuguesa é o céu, a guitarra elétrica o inferno. Explicações.
Bem, quando se ouve, percebe-se, não é? A guitarra portuguesa é uma guitarra de uma grande beleza, de uma grande espiritualidade, um som cristalino, um som espiritual, um som que eleva, tem uma certa mística. E para falar de algumas emoções, de alguns sentimentos que estão nesses poemas e que eu vivi, não era suficiente para mostrar a dureza e a aversão que a vida às vezes nos faz, a mim e a muitas pessoas, não é? Claro, exatamente. Portanto, eu precisei de pôr em diálogo a guitarra portuguesa com a guitarra elétrica. Eu já sabia que elas iam dar bem, mas as pessoas não sabiam, só depois de gravar, ah, é incrível como é que ficou. Eu digo, pois, mas... porque eu não ponho guitarra elétrica para ser pop, nem para ser moderna, nem para ser nada dessas coisas, não. Ponho por, simplesmente porque precisava de uma coisa mais trágica, mais funda, mais, menos cómoda. E ficou assim.
Daí todo o trabalho dos arranjos, vale a pena falar precisamente com Sim. quem é que trabalhaste, porque há todo um trabalho por trás daquilo que se ouve hoje.
Exato. Os arranjos são do maestro António... perdão. Ia dizer António Vitorino de Almeida. Imagina, não, porque eu gosto desse dele, adoro. O maestro Fabrizio Romano, um napolitano, um músico genial, cheio de talento, de criatividade e de generosidade. E ele fez uns arranjos cinematográficos. Isto é uma banda sonora, não é? Portanto, cada tema é uma espécie de um filme pequenino. Pode-se imaginar... E estes arranjos estão de acordo com o que eu queria para este disco. E também, pronto, depois podemos falar dos convidados e tudo, mas os arranjos são essenciais. O disco recebeu o prémio da crítica fonográfica alemã, que são hiper rigorosos, não se deixam levar por modas nem por nada. E seguramente, não sei, talvez receba um outro prémio, do qual não posso... Nem não, sei.
Vamos guardar isso para
exatamente. Semana, para mas quero dizer que teve 5 estrelas no público, portanto é um disco que foi acarinhado também pelos entendidos, não é?
Sim, não estou a lembrar das estrelas que deu a Telerama, no teu último trabalho.
Ah, não, sim, neste, sim, no Para a Amália e no anterior também, as 4 clés do Telerama. Este ainda não sei o que é que eles vão dizer.
Aliás, a abertura, tiveste com o João Pires, ainda recentemente.
Sim, eu estive a fazer, por acaso até estive lá a passar a passagem de ano, mas antes da passagem de ano, estive lá no mês de, acho que foi em setembro, fizemos um programa, Piano e Voz, e para mim foi um. Prazer enorme.
Por isso é uma espécie
eu já de... tinha, a primeira vez, eu já tinha tocado, eu convidei a Maria João Pires a tocar comigo num disco há 20 anos. Portanto, encontramos-nos 20 anos depois.
Mas a experiência que ela está a fazer e todo o trabalho que ela está a realizar, bom, porque foi ela que investiu, momentado ela se sentia-se abandonada, falaste um bocadinho com ela sobre isso, ela estava momentado que queria mesmo desistir.
Não, essas coisas tem que ser ela a falar, não posso falar por ninguém. Mas ela agora está lá, está num bom momento, o trabalho que ela faz é sempre extraordinário. Não só a nível artístico, a nível humano. Uma pessoa com uma dimensão humana incrível e os artistas passam por muitos problemas. O que tu comentaste agora, ou o que ela possa ter passado. Não, todos os problemas aparecem sempre, não só os artistas, agora, por exemplo, com a Meghan, na Inglaterra, não é? Quando na altura em que alguém tem um problema, uma fragilidade, há sempre uma quantidade de odiadores que se atiram para cima dessa pessoa, que insultam, que aumentam e que vivem disso, alimentam-se disso, não é? Como as aves de rapina, não é? Vão ali e alimentam-se disso. Mas no fundo, lá está a Maria João Pires, cá estou eu e lá estará a Megan, continuaremos no nosso sítio e ela o que ela está a fazer. Eu quando vi digo, as coisas horríveis que eu li sobre Maria João Pires no Facebook para ter-me defender e depois vês ali a Maria João Pires com a casa cheia de portugueses, mas de muitos estrangeiros que vêm da Alemanha, de França, da Hungria, da Roménia, assistir aos concertos que ela faz ali, a colaboração com outros músicos, as residências artísticas, portanto ela continua a ser quem ela é e ela é grande e contra isso ninguém pode nada.
Uma aldeia perdida, não?
Exatamente, não, um sítio
perdida, lindo. Maneira de falar, hoje...
Sim, sim, não, Belgais, assim, um sítio no meio de nada, é lindo, é assim, é um sítio onde posso dizer, cada folhinha, cada pedra, cada ninho tem alma. É um sítio miracular.
Mísia, Rosa Negra no meu peito, 2. Porquê 2?
Porque eu já tinha cantado este poema com outra música. Eu ando muitas vezes a fazer isso, que eu pego num poema, depois ponho uma música, num fado tradicional, depois ponho noutro. E neste, como este disco também tem um lado que é um renascimento, mesmo, alguém que viu a morte e que renasceu. Eu cantei Rosa Negra no meu peito com o acompanhamento de um clarinete baixo, que é o instrumento de sopro, que tem maior amplitude, e como nas religiões principais monoteístas, a vida nasceu com o sopro, o sufre, nasceu com o sopro. Portanto, e quem comprar o disco, eu digo sempre que comprar o disco é necessário, porque no disco há fotografias, há textos, há uma história visual, há uma narrativa, e vê-se uma fotografia onde eu estou numa posição aqui, na capa, aqui. Uma posição quase como
de afeto,
exatamente. Portanto, aqui é o nascimento depois, que começa o disco, começa com esta música, que é tocada com o clarinete baixo e com o poema que eu escrevi. Poema correto, digamos, não é uma grande coisa.
A Mísia é modesta às vezes.
Não, mas quem canta Saramago e Lobo Antunes sabe o que é bom.
A Mísia, dia 20 temos encontro, não?
Sim, dia 20
temos encontro. Dia 20 temos encontro na Cigala, em Paris.
Com o público de Paris, que não são só franceses, também os meus portugueses.
Alguns portugueses no meio, como diziam.
Sempre, eu pergunto. Há portugueses. E fico sempre.
Aliás, eu estou a lembrar-me do teto de São José.
Pergunto sempre, há portugueses na sala, sempre, e fico muito contente quando eles vão. Porque...
A propósito de português, especialmente, vale a pena falar dos artistas, porque tiveste toda uma série de artistas convidados.
Sim, artistas convidados neste disco estão Gaspar Varela, que é o bisneto da Celeste Rodrigues, que é uma maravilha de um guitarrista, guitarra portuguesa, cheio de talento e de futuro. Daniel Melingo, que é um cantautor argentino, canto com ele um tema que se chama Corazón y Hueso, quer dizer coração e osso. O Raul Refried, que já falamos, que acompanha a Lágrima com a guitarra. E, muito, muito importante, Ricardo Ribeiro, que eu admiro muitíssimo e que estou muito feliz por finalmente termos tido tempo nas nossas agendas para fazer esta colaboração.
Aliás, ainda estou a procurar uma vez com uma entrevista com um músico libanês que fizeram um álbum também extraordinário.
Mas ele é o Ricardo Ribeiro, é uma pessoa que só cresce pessoalmente e artisticamente, porque essas coisas costumam ir juntas, não é?
Sim, porque ele começou novinho.
Sim, mas sobretudo ele lê, ele informa-se, ele está aberto a coisas diferentes e depois canta como canta, não é? Porque isso depois nota-se no que ele tem lá dentro.
Dia 20, nos encontro na Cigala, eu dou encontro àquilo que
escreveu. Eu esqueci de dizer que a primeira parte é o António Zambujo.
António Zambujo, é que começa às 19h30 e o teu concerto começa por volta das 21h15, se me lembro bem.
Eu
li isso num sítio qualquer. De maneira que é para todos aqueles que queiram ver em palco a Anarquista do Fado.
A mim tem coisas em cima que são fantásticas. Eu tenho um respeito, como deve ser, não é? A Amália, não é? Queria só dizer uma coisa. Quando eu digo que não tenho referência, é no momento em que eu estou a fazer um disco, não vou ver o que é que as pessoas contemporâneas estão a fazer. Agora, eu tenho grandes referências. Uma delas é a Amália Rodrigues, outra é a Beatriz da Conceição, que adoro. Outro é o Tony de Matos, não é? O António dos Santos. Eu tenho várias referências, artistas com as quais eu aprendo, não é? E então, os jornalistas têm sempre a tendência, mas não é só comigo, com certeza qualquer fadista, pergunto, dizem que é a nova rainha do fado, a nova rainha do fado e a rainha do fado. E já vi cartazes meus onde põem a nova rainha do fado, que uma pessoa não consegue controlar isto, não é? E então uma vez disseram a nova rainha do fado e eu estava num daqueles dias em que estava com o pavio curto e disse, olha, é assim, eu não sou nova rainha do fado, porque a rainha do fado só há uma, que é a grande Amália Rodrigues. Se eu fosse alguma coisa, ainda por cima não sou monárquica, seria, sei lá, olha, anarquista do fado. Isto colou e nunca mais descolou, não é? Mas eu nunca fui para um sítio dizer, eu sou anarquista do fado. Não foi nada disso. Foi uma resposta, assim, foi uma brincadeira que eu fiz e os jornalistas escreveu como se fosse uma frase dele, não é? E então, a partir daí, as pessoas gostam dessa frase e sou apresentada como anarquista do fado. O que é que eu hei de fazer?
Não, isto é dar também um sinal de nobreza à palavra anarquista, que nada tem a ver com a maior parte das vezes com
as pessoas pensam, exatamente.
Não, estava a dizer o que tínhamos comentado antes sobre o espetáculo da Amália. Não sei se queres falar disso ou não.
Força, rapidamente.
Rapidamente. Então, mas não querias falar?
Não,
é para o ano, falando agora como falei da Amália, para o ano, que é o centenário, exatamente. Há um espetáculo que eu preparei que se chama Amália, não é um disco, é mesmo só um espetáculo, Amália, Coração Independente, onde se mostra que se a Amália não tivesse tido a coragem, a liberdade de espírito para fazer tantas escolhas e tantas experiências pela primeira vez, não é? Que ninguém tinha feito nunca, como cantar poesia medieval, cantar os temas de Frederico Valério, Camões, o fado hoje não seria o que é.
Obrigado, Mísia. Não, porque eu tinha me esquecido. Aliás, tinha marcado aqui, mas eu já tinha zap, como dizem os franceses. 2020, centenário do nascimento da Amália Rodrigues. Um fadinho do anúncio.
Ah, Esperança Moura.
Obrigado, Mísia.
Obrigada, eu. E obrigada. Gostei muito de estar com vocês.
Até o dia 20.
Obrigada. Dia 20. Sejam só verdade naquele acompanhamento. E que sejam só verdade naquele acompanhamento. Tudo a dar um nó nas vísceras e a quebrar o coração. Prometo que dou alvísceras às cartas à redação. Prometo que dou alvísceras às cartas à redação.
Redifusão da entrevista que realizamos aqui nos estúdios com Mísia, dia 12 de janeiro de 2020. E tivemos há instante o fado do retorno, Mísia e a Agnès Jaoui, nada melhor que a chanson d'Hélène, com a voz também de Iggy Pop, a referir que esta canção faz parte do disco Del Catacene Café Concert 2013, mas igualmente do filme Les Choses de la Vie de Claude Sauté. Até breve, Mísia.
Je t'aimais tant, Hélène. Il faut se quitter. Mes avions partiront sans nous. Et je sais plus t'aimer, Hélène.
No dia 27 de julho deste ano, dois anos que ela faleceu. Se não é que eu não vou à Armísia, tanque eu tampouco. E nós damos por terminada esta 42ª e última emissão da temporada 2025-2026. Sem Manuel, teria sido impossível assegurar todas estas emissões, de maneira que boas férias também para ele, merecidas, e para todos vós que partem para Portugal, se fizerem favor, tenham o pé ligeirinho e, como diz o outro, venham inteiros, nem mais nem menos. Bem-ajam.
E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que...
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.